Em nome do grupo de trabalho que está a analisar os projetos de lei que foram aprovados ou que baixaram sem votação esta Comissão de Trabalho e Segurança Social, queria agradecer a presença da CIP. Queria pedir-vos desculpa porque as audições anteriores prolongaram-se um bocadinho, o que significa que estamos a receber, que vos deixámos à espera meia hora. E, portanto, pedimos desculpa por isso. O que nós vos propunhamos era que houvesse 10 minutos para a CIP poder apresentar os seus comentários, as suas opiniões sobre estes projetos de lei que estão em discussão na especialidade. Depois, cada grupo parlamentar teria 5 minutos para fazer comentários ou colocar questões e, finalmente, daríamos mais 10 minutos à CIP para poder responder, replicar, acrescentar o que entender. Naturalmente, a palavra distribuí-la-ão como entenderem entre os dois senhores convidados, representantes. Obrigado.
Boa tarde a todos, senhores deputados. Agradecendo desde já a oportunidade que é dada à CIP para se pronunciar sobre os projetos legislativos em torno do assédio, eu, sem mais, passarei a um breve comentário na generalidade, passando seguidamente a palavra ao meu colega Dr. Luís Henrique, que, estando mais por dentro desta matéria, contemplará os comentários mais na especialidade, embora outros, como são transversais a todos os projetos, terão de ser também gerais. Na nossa perspectiva, o assédio, eu creio que na perspectiva de nós todos, e em todas as vertentes do assédio, constitui um fenómeno que nos preocupa. E repudiamos, isso que se torne bem claro, nomeadamente pelos seus impactos. É um fator determinante para a qualidade de vida dos trabalhadores e também para a produtividade nas empresas. Portanto, este é um aspecto que nós descobrimos na múltipla dimensão que tem. No entanto, na análise e na avaliação que fazemos desta matéria, também sabemos que é preciso uma especial prudência, dado que ela se encontra também imersa num conteúdo bastante subjetivo e percepcionável ou percepcionado de acordo com os agentes envolvidos na relação. E aqui tratamos de assédio no local de trabalho. É o que nos traz. Quanto aos projetos em si, detectamos na sua análise como denominador comum que se cria, através deles, não devidamente consubstanciado em factos, um estado de alarme social, que, na nossa perspectiva, não corresponde neste momento à realidade portuguesa. E, por isso, discordando do fundamento em que se alicerçam os projetos, discordamos também muito e, em geral, do teor dos mesmos. Passarei a palavra ao Dr. Luís Henrique para então proceder a uns comentários também gerais,
Sim.
mas mais na especialidade.
Obrigado. Tenho então a palavra. Tem ainda 8 minutos. Pode usar-se o outro, talvez seja mais fácil.
Fica mais próximo.
Penso que talvez seja mais fácil, não?
Tudo se resolve.
Se puxar, ele tem fio.
Bem, muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Na sequência dos comentários iniciais do meu colega e amigo, Dr. Nuno Biscaia, quero especificar um pouco mais a situação. Ora, e o primeiro comentário que me apraz dizer é que, de facto, os quatro projetos em discussão apresentam muitas semelhanças, não só nas soluções que preconizam, mas, nomeadamente, no retrato que fazem do assédio em Portugal. De facto, todos os projetos para sustentar as propostas de alteração que fazem ao Código de Trabalho, e naturalmente nós vamos focalizar apenas no Código de Trabalho, tentam analisar a realidade do assédio em Portugal. E, para tal retrato, todos os projetos recorrem a um estudo promovido pela CIT em 2014 e desenvolvido pela Comissão para a Igual, peço desculpa, pelo Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do ISCTE. Segundo o inquérito associado a este mesmo estudo, 16,5% da população ativa assumiu já ter sido vítima de assédio moral e 12,6% de assédio sexual no respectivo local de trabalho. Posteriormente, e mais uma vez, todos os projetos procedem à comparação entre os dados indicados por este inquérito e a média ao nível da União Europeia, recorrendo ao sexto inquérito às condições de trabalho. Ora, se fizermos uma análise apenas restrita a estes dois elementos, pode-se indiciar que, de facto, estamos perante uma situação de alguma preocupação, na medida em que a média reportada nos projetos é de 2% ao nível da União Europeia. Ora bem, dito isto, na perspectiva da CIP, e para de facto tentarmos perceber, compreender a situação do assédio em Portugal, nós devemos alargar um pouco a análise e não nos podemos apenas focalizar num único estudo que todos os projetos recorrem. Assim sendo, quero-vos dar alguns dados, vocês seguramente já os conhecem, na medida em que seguramente tiveram a oportunidade de ver as notas críticas que foram elaboradas pela CIP, mas não os posso deixar de realçar. Em primeiro lugar, e quando se faz a comparação ao nível europeu e quando se fala dos 2% de média, é necessário atender, logicamente, os próprios trabalhadores portugueses estão incluídos nessa média. Por outro lado, e mais importante, é que estranhamos que todos os projetos recorram ao sexto inquérito às condições de trabalho da Fundação de Dublin, mas omitam, por outro lado, referências específicas a Portugal. E há uma referência específica que é, a nossa perspectiva, extremamente importante. E diz respeito ao chamado Index de Ambiente Social. É uma nova metodologia desenvolvida pela Fundação de Dublin, o qual se debruça sobre a incidência de comportamentos sociais adversos e a existência de apoios face a tais comportamentos. Os citados comportamentos sociais adversos compreendem, entre outros, abusos verbais, ameaças, violência física e psicológica e o assédio. E ora, quando analisamos este novo index da Fundação de Dublin, fundação que todos nós conhecemos como uma entidade credível e com uma vasta experiência na elaboração deste tipo de inquéritos, e com base nas respostas dos trabalhadores, o que verificamos é que Portugal se encontra na melhor posição ao nível da União Europeia. Ou seja, é o país da União Europeia que tem a menor percentagem de comportamentos sociais adversos. Este dado é extremamente importante e, se me permitem, volto a repetir, é o país da União Europeia onde se detectaram menos abusos verbais, ameaças, violência física e psicológica e assédio. Na nossa perspectiva, isto é um elemento que não pode ser descurado numa análise que todos pretendemos que seja a mais objetiva possível. Por outro lado, julgamos, mais uma vez com o objetivo de tentar compreender o fenómeno do assédio em Portugal, devemos também recorrer aos dados oficiais, por isso é que eles existem. E aqui podemos recorrer aos dados, quer da ACT, quer da CIT. Se tiveram a oportunidade de ver os nossos contributos, nós fazemos aqui uma espécie de um trato sucessivo desde 2010. Eu não vos quero amassar com todos estes dados, vou apenas destacar os dados relativamente aos dois últimos anos onde há dados. Já sabemos que em Portugal é tradicional que há um delay relativamente à obtenção de dados. Então, de acordo com os dados da ACT, em 2014 ocorreram 0 procedimentos inspectivos no âmbito do assédio sexual e 17 no âmbito do assédio moral. Em 2015, 0 procedimentos inspectivos no âmbito do assédio sexual e 12 no âmbito do assédio moral. Por outro lado, se atendermos também aos dados da CIT e também limitados ou restringidos aos últimos 2 anos onde há dados, em 2014 ocorreram 1 queixa sobre assédio sexual, 5 por assédio moral e 0 por assédio sexual e moral. Por sua vez, em 2015, houve 1 queixa de assédio sexual, 8 de assédio moral e 0 por assédio sexual e moral. Mas no âmbito destes valores é necessário ter atenção que uma coisa são procedimentos inspectivos instaurados pela ACT ou, no caso da CIT, queixas apresentadas. Isto não representa condenações. Temos claramente diferenciar. Nós tentámos, de facto, obter dados no sentido de verificar as condenações, mas não conseguimos obter esses dados. Mas é importante que se tenha esta percepção. Por outro lado, e continuando numa busca de outros dados que nos possam complementar, que nos possam ajudar a compreender a realidade nacional, podemos também ir ao 5º inquérito às condições de trabalho da Fundação de Dublin de 2010, que já na altura revelava que a situação em Portugal não era dependendo agora da expressão, dramática ou muito preocupante, na medida que ela era mesmo inferior à média da União Europeia. Veja-se que em 2010, em Portugal, a média era 2.1, a nível da União Europeia a 15 era 4.7 e a nível da União Europeia 27 era 4.1. Mas, se quisermos ainda ir mais longe, tão ou mais importante do que analisar os dados isolados, os dados objetivos, é também percebermos as tendências. E, ora, e se recorrermos também aos dados deste quinto inquérito que daqui a pouco referi, verifica-se, por exemplo, que em 2005 tinham sido identificados 3.6% de casos de assédio e que em 2010 já eram 2.1. Ou seja, neste período de tempo houve uma redução de 1.5 pontos percentuais. Não vou, naturalmente, depois repetir os dados do sexto inquérito na medida que já os referi. Ora, se tivermos em conta... Ok, então vou falar um pouco mais rápido, vou sintetizar ainda mais. Muito bem, tendo em conta quer os dados absolutos de entidades credíveis, de entidades oficiais, de entidades com vasta experiência, e se também analisarmos a tendência dos mesmos, que tem sido claramente crescente, nós entendemos que a realidade não tem correspondência com aquilo que está contemplado nas exposições de motivos dos vários projetos de decreto-lei. Assim sendo, na nossa perspectiva, todas as propostas que são apresentadas no sentido de alterar o Código de Trabalho perdem a sua razão de ser. E agora mesmo, de forma ainda muito mais rápida, só para dizer que na nossa perspectiva o quadro jurídico do assédio está plenamente vertido e consolidado de uma forma adequada, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, quer ao nível internacional. Como todos sabemos, há a Diretiva 2010-41, relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, com referências específicas ao assédio no seu artigo 4º, número 2, e, por outro lado, ao nível nacional, temos o artigo 29, todos sabemos que define o conceito de assédio, que define como contravenção grave. O assédio moral pode também ser incluído em diversos pontos da Constituição da República, e bem como no Código Penal. Assim sendo, entendemos que o quadro jurídico existente em Portugal é suficientemente adequado à prevenção, dissuasão, sanção deste tipo de comportamentos. Bem, dado que já ultrapassei um bocadinho, face ao exposto, face à realidade dos números, à sua tendência e ao enquadramento legal da matéria, julgamos que neste momento não são necessárias medidas, nomeadamente. Já percebi. Legislativas, exatamente, neste domínio. Ok, obrigado.
Muito obrigado. Desculpe, é só porque nós prolongamos tudo isto, escorreu um bocadinho e estamos a tentar também ser mais estritos com o tempo, também com o nosso tempo dos partidos. Passo agora então a palavra ao grupo parlamentar do PSA, deputada Sandra.
Sim, muito obrigada. Quero, antes de mais, cumprimentar a delegação da CIP em nome do grupo parlamentar e agradecer naturalmente o vosso contributo. Tive a ocasião de ler detalhadamente o vosso parecer e gostaria de partir um bocadinho mais à frente. Eu não vou tanto discutir os números, se há uma sobrevalorização ou não do fenómeno, até me parece que não há, até me parece que há uma subvalorização do fenómeno, porque naturalmente que não se pode fazer esta medição apenas pelas caixas, tendo em conta a vulnerabilidade da posição de quem está sempre numa situação destas. Isto é um fenómeno que ainda não está devidamente compreendido, a nosso ver. É um fenómeno que é preciso combater e eu tenho uma certeza, aliás foi dito aqui por vocês, que também as empresas e as entidades empregadoras não querem que isto seja um tipo de fenómeno a proliferar nas empresas e então ser-nos-ão certamente um parceiro a tentar combater este fenómeno. E é isso que nós precisamos nesta fase que estão estes projetos de leis aqui, de ouvir a vossa perspectiva no sentido do que é que podemos fazer todos sem cair nos extremismos, porque o nosso objetivo aqui, há aqui dois lados, claramente, há um mais vulnerável que nós até conseguimos compreender, mas a proteção dada aos trabalhadores não pode pôr em causa de forma nenhuma nem a política da empresa, nem os direitos também da entidade empregadora. E é esta justa posição que nós queremos ser nestas iniciativas legislativas o mais justos possíveis. Portanto, eu iria perguntar aqui, há aqui uma série de soluções avançadas, pelo Partido Socialista, pelo Bloco, pelo PCP e pelo PAN. Todas elas têm algumas similitudes, nomeadamente a inversão do ânus da profa. Eu ia perguntar claramente o que é que vos parece isso. Ia perguntar-vos também relativamente ao encerramento da empresa, que é uma solução avançada, sabemos como solução acessória, mas é uma solução avançada. Ia perguntar relativamente se vos parece pertinente ou não. Nós achamos que o quadro que está tipificado merece alguns ajustes, quer dizer, não é completamente claro todas as questões do assédio, o que é que integra e o que é que tipifica o conceito de assédio. E eu perguntar, dizia, se consideram que a pertinência dessa criminalização para ficar mais claro o que é ou que não é assédio, porque acho que essa clarificação também salvaguarda e protege as entidades patronais, naturalmente. E depois queria dizer que o que é que as empresas consideram que devem poder fazer no seu seio e no seio das vossas organizações? Portanto, isto tem a ver com relações de trabalho e também tem a ver com relações humanas e tem a ver com relações hierárquicas. O que é que as empresas consideram que se possa e deve fazer que é eficaz na prevenção e na sensibilização para este fenómeno? Nós já ouvimos aqui sindicatos e todos fomos mais ou menos em uníssono que a sensibilização, a prevenção, quer das entidades patronais, quer dos trabalhadores, era essencial, até no sentido de se saber exatamente o que é ou que não é assédio, quando estamos perante um caso desses e os meios que temos ao nosso alcance para nos defendermos. Mas achamos mais do que isso, achamos que no próprio no seio das organizações devem haver códigos de conduta que perfilhem naturalmente a substância destas preocupações e que sensibilizem os trabalhadores e as entidades empregadoras, quem tem o poder de direção na empresa para esta problemática, até porque muitas das vezes pode haver que próprios trabalhadores da empresa com poderes de direção abusem dessa posição à revelia daquilo que são as orientações da empresa. Portanto, nem sempre os casos de assédio podem extravasar o que é a política da entidade empregadora, que também é outra questão que ainda não foi aqui devidamente analisada. Portanto, nós gostaríamos do vosso contributo sobre algumas soluções que são avançadas a nós para o grupo parlamentar do PSD. Parece-nos, denunciámos imediatamente, logo antes de que sequer ouvir os sindicatos, denunciámos imediatamente que o encerramento da empresa era claramente extremista, que era uma posição demasiado radicalista, porque punha em causa não só aquele trabalhador vítima de assédio, como todos os outros, quer dizer, no limite que ficavam com os seus postos amizades, além de todos os outros efeitos que nós consideramos. Depois eu tenho muitas dúvidas jurídicas, eu sou jurista, tenho muitas dúvidas sobre a inversão do ânus da prova, mas também não posso deixar de admitir que a inversão do ânus da prova, fazer prova de um facto negativo é difícil, portanto eludir uma presunção que recai à partida sobre a empresa, vou já terminar, é difícil, mas também não é menos difícil, aliás até será um pouco mais difícil para o trabalhador afastar, conseguir fazer prova do assédio eventual que recaia sobre ele. Portanto, gostava de vos ouvir concretamente sobre estas soluções e também que avançassem com sugestões para que nós possamos melhorar o projeto de lei no sentido dele ser equilibrado, no sentido de que nós possamos, em conjunto, como sociedade, eu acho que aqui as empresas, e assim pode ter um papel fundamental, ajudar-nos a combater este fenómeno, como disse, ameaça claramente a competitividade e a produtividade, então estou em crer que estamos em uníssono nesse combate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os dois elementos da CIP, o Dr. Nuno Biscaia e o Dr. Luís Henriques. Muito obrigado pelo vosso contributo e digo mais, agradeço penhoradamente o vosso contributo, porque se eu tinha alguma dúvida de que era preciso alterar a legislação, vocês de facto reforçaram que é primordial e que é urgentíssimo, porque os números que aqui nos trazem, sejam eles quais forem, nem me interessa muito as percentagens, são de facto a expressão daquilo que é evidente, ou seja, como há uma desproteção total das testemunhas, como há uma desproteção total das vítimas, como as relações nas empresas, e toda a gente sabe, são profundamente desiguais, é evidente que as pessoas não se queixam. O quê? Seis queixas da CIT num ano, oito noutro. Eu acho que são uns heróis ou umas heroínas, não sei quem se queixou, mas do meu ponto de vista acho fantástico. Porque, de facto, afrontaram, com a legislação que existe em vigor, afrontaram realidades muito complicadas, inclusivamente, como sabem, de se o vínculo for precário, e que é, como sabem também, a maioria dos vínculos hoje em dia até são precários, e os recrutamentos fazem-se por via de contratos precários, portanto, no sentido de precariedade legal, mas não deixam de ser precários. A verdade é que tudo indica que a situação é muitíssimo grave. E eu não vos vou sequer, obviamente, fazer perder tempo, porque já me disseram que o quadro jurídico não necessita de alteração, portanto não me vou dar, desculpem o termo, ao trabalho de vos fazer perguntas às quais vocês já responderam. Mas há aqui algumas questões em aberto que se poderiam abordar. De facto, a legislação europeia que aqui trouxeram, também poderiam ter referido que, no essencial, todas as legislações europeias articulam a questão dos códigos de trabalho com o Código Penal. Isto existe em inúmeros países, e o tratamento do assédio hoje em dia já está bastante disseminado, e a proteção, aliás, das testemunhas e das vítimas também faz parte desse quadro. Portanto, sobre legislação, por aqui me fico. No entanto, há outras questões, uma vez que a CIP é um parceiro social e, portanto, é nessa base que eu farei a pergunta, ou seja, qual é a vossa abertura? E já foram aqui trazidas algumas hipóteses. Qual é a vossa abertura, por exemplo, de aprovarem cláusulas na contratação coletiva que identifiquem, enfim, de uma forma rigorosa, estas situações, e inclusivamente de prever sanções ao nível das empresas relativamente a estas questões? Estão ou não abertos para, por exemplo, acordarem nas empresas vossas filiadas estas questões? E mais, estão ou não abertos também, em termos de concertação, por exemplo, à questão que é fundamental, que são as ações de formação relativamente ao problema, porque há um enorme desconhecimento e, eu diria, até algumas vezes insensibilidade de muitos agentes que deviam ter e que têm esta responsabilidade. E até vocês focaram na ACT, eu não tenho problema nenhum dizer que, para além da dificuldade de facto de, enfim, dos meios humanos da ACT terem sido bastante dizimados e serem poucos, terem recursos humanos que não são suficientes, eu diria mais, não só são insuficientes, como não há uma preparação específica sobre determinadas matérias. Portanto, deixava aqui estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, abandonando a condição de Presidente, passo agora para a representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer também alguns comentários. A existência deste grupo de trabalho parte de um pressuposto que, na verdade, não está em discussão, é que vai haver alterações à legislação laboral sobre esta matéria. Porque houve projetos que já foram aprovados, houve vários partidos que os entregaram, e nós neste momento não estamos a discutir se vai haver alterações à legislação laboral ou se não vai haver. Estamos a discutir qual o conteúdo das alterações que vai haver para reforçar o combate ao assédio. Como sabem, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o PAN já apresentaram esses projetos e, portanto, o âmbito da nossa discussão é esse. Obviamente não me cabe a mim definir a estratégia da CIP sobre essa matéria, mas o pressuposto da nossa discussão é esse. vai haver alterações, isso é um dado adquirido, não é essa a discussão que estamos a fazer, já passamos essa fase, digamos assim, estamos a discutir o conteúdo concreto. O que aqui nos trouxeram foi uma opinião, naturalmente respeitável, segundo a qual não deveria haver alterações. Pronto. Respeito essa opinião, não é nossa, não é da maioria dos deputados que exercem o seu mandato em representação do povo e, portanto, não vai ser essa, digamos assim, não é isso que vai acontecer. A nossa opinião é que, portanto, a dificuldade da discussão é essa. Se o vosso pressuposto não cabe no âmbito desta discussão, tudo bem. Mas, possivelmente não terão nenhum contributo concreto para dar à discussão que nós estamos a fazer. Mas se tiverem, se ainda entenderem poder dá-lo numa segunda intervenção, naturalmente que ele será bem-vindo no âmbito do grupo de trabalho. Diga. Não, eu estou a partir da intervenção que fizeram. Sobre a questão em si, a nossa percepção, e pelo contacto que vamos tendo, pelas entidades que fomos ouvindo, é que, de facto, o assédio, o recurso ao assédio moral, à tortura psicológica, à pressão sobre as pessoas, tem sido uma das formas de gestão da mão de obra, porque compensa, do ponto de vista dos custos para as empresas. Isto é, compensa mais pressionar uma pessoa, esvaziá-la de tarefas, para ela sair pelo seu próprio pé, imputando-lhe a responsabilidade da cessação daquela relação laboral, do que, enfim, um processo que passasse por, enfim, por aquilo que a lei define, que é, por um lado, respeitar o direito ao trabalho daquela pessoa, ou, no caso de haver, de facto, algum incumprimento, enfim, por via da lei e dos mecanismos que o Código de Trabalho já prevê, poder-se proceder em conformidade. Sobre a questão das estatísticas, só esta nota, para nós, como dizia, e acompanhando o que disse a senhora deputada Wanda Guimarães, o facto de haver poucas queixas não é um fator de sossego, digamos assim, é um fator de extrema preocupação. Ou seja, nós não vemos a inexistência de queixas como a prova de que a realidade não existe, vemos a inexistência de queixas como a prova de que o enquadramento jurídico que existe não permite responder à realidade. Porquê? Porque a credibilidade que reconhecemos ao SCTE e ao Centro de Investigação que realizou esse estudo, há de facto uma grande discrepância entre o número de queixas e as situações que as pessoas, quando questionadas num inquérito em que a sua resposta é anónima, quando respondem pela situação que realmente vivem. E, portanto, dá-me a sensação que, neste como noutros casos, aquele aforismo da Anaïs Nin, segundo o qual nós não vemos as coisas como são, mas vemos as coisas como somos, se aplica também àquilo que nos trouxeram. Dirão os senhores representantes da CIP que nós estamos a fazer o mesmo, com uma pequena diferença. Os senhores olham para a ausência de queixas e dizem não há problema, nós olhamos para os estudos que existem, científicos também, sobre o problema do assédio em Portugal e dizemos há um grande problema e é preciso alterar a lei. Muito obrigado e agora passo a palavra ao seu deputado António Carlos Monteiro, do CDS, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria começar por saudar a CIP e dizer desde logo um ponto prévio, há obviamente... Quando se analisa aquilo que são as relações laborais, quem tenha uma lógica conflitual e quem veja as empresas como uma luta entre trabalhadores e empregadores, e há quem considere que o fundamental é que haja uma cooperação no sentido de atingirem um objetivo comum e, obviamente, que nos casos de assédio, há quem veja o assédio como sendo, desde logo o assédio moral, como sendo um modo de gestão de entidades empregadoras, e há quem veja o assédio como sendo um problema que as empresas têm e que as afeta igualmente, porque afeta desde logo a própria produtividade da empresa. Primeiro ponto, primeiro problema para o qual eu gostaria de ter o contributo da CIP. A delimitação do conceito de assédio. Ora, hoje em dia a lei assenta essa definição na existência de uma discriminação. E aquilo que nós percebemos das propostas, dos projetos de lei que estão neste momento em discussão, é que está-se a querer ir além deste elemento da existência de uma discriminação para se considerar a existência do assédio. E não pensamos que não está suficientemente delimitado esse mesmo conceito, até porque é importante distingui-lo daquilo que são os poderes lícitos de organização e direção que a entidade patronal tem em relação aos seus trabalhadores, e também daquilo que é uma exigência relativamente à produtividade que esses mesmos trabalhadores têm que ter no seu local de trabalho. E, portanto, onde é que se deve traçar essa fronteira é, se quisermos, o desafio que o legislador tem, né, face às vontades aqui demonstradas, sob pena de se tornar esse conceito de tal forma fluido que não se sabe exatamente o que é assédio e o que é que não deve ser assédio. Ou onde é que está a fronteira. Por outro lado, só fazendo essa delimitação clara é que será possível fazer a sensibilização e prevenção, quer em relação às entidades empregadoras, quer em relação aos trabalhadores. Ao mesmo tempo que se está a aumentar a imprecisão do conceito, neste momento, face aos projetos que temos em cima da mesa, obviamente que podem ser melhorados, e aí gostaríamos de saber se a CIP tem algum contributo que possa dar, quer-se também inverter o ónus da prova. Ou seja, de algum modo, considera-se que, para além de já aqui ter sido dito hoje, que todas as empresas podem utilizar, há empresas que utilizam como método de gestão o assédio, gestão de recursos humanos o assédio, a parte, se calhar, para a lógica de que o princípio é de que todas as empresas praticam assédio, logo serão as empresas a têm que provar que não praticaram o assédio sobre os seus trabalhadores. E aquilo que eu gostaria de saber é o que é que a CIP considera relativamente ao facto de passar a estar sobre as empresas a obrigação de fazer prova de factos negativos, designadamente o de que não têm uma determinada prática, até porque o que está em cima da mesa não é exatamente uma presunção, estamos a falar da prática, da prova dos próprios factos, que é uma questão diferente. Ou seja, nós temos uma imprecisão quanto àquilo que são os factos que constituem o assédio, para ao mesmo tempo se querer também fazer uma inversão do ónus da prova relativamente à prova dos factos que constituem esse mesmo assédio. E para além do mais, tudo isto acontece ao mesmo tempo que há quem defenda que se deve evoluir naquilo que é a censura do assédio moral, e que seja claro que ninguém concorda à volta desta mesa com esse tipo de práticas, mas que com o alargamento da censura do assédio moral para a sua criminalização. Ora, sabemos que no caso da criminalização não é possível a inversão do ónus da prova, mas todos estes elementos são elementos relevantes. Para concluir, e há sanções que são sanções particularmente duras, vão até ao encerramento do estabelecimento, e a minha dúvida é se isto não terá o efeito contrário ao pretendido, que é exatamente o de dificultar as denúncias para as pessoas terem medo de perder o seu posto de trabalho.
Muito obrigado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, da deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da CIP, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer desde logo o parecer escrito ao projeto de lei do PCP que analisámos com atenção, e dizer que, de facto, é particularmente importante ouvir os parceiros sociais nesta fase de trabalhos na especialidade, e é sobretudo interessante ouvir, calhou ser inicialmente os representantes dos trabalhadores e agora os representantes do patronato, podia ter sido inversamente, porque isso e a perspectiva e a análise que têm sobre a matéria que está hoje aqui em causa, que é as questões do assédio no local de trabalho, torna bem evidente a atualidade da luta de classes e torna bem evidente como faz todo o sentido continuar a falar da luta de classes depois de ouvir audições de manhã e depois, mais no início da manhã, e ouvir agora o contributo da CIP. Porque, de facto, não deixa de ser profundamente curioso que, e eu creio que foram estas as palavras que utilizaram, que tenham dito que o estado de alarme social não existe. Porque, de facto, aquilo que nos chega todos os dias a partir dos locais de trabalho, seja através das organizações e em primeira voz, pelas organizações e pelas estruturas representativas dos trabalhadores, quer pelo contacto direto de muitos cidadãos que se dirigem à Assembleia da República e a todos os grupos parlamentares, é efetivamente, e em particular nos últimos anos, um agravamento do clima de pressão, de chantagem, de intimidação a partir dos locais de trabalho. E, portanto, obviamente não generalizando a todos os locais de trabalho, mas, de facto, a prática concreta e o ambiente que se vive nos locais de trabalho é efetivamente este que é descrito e que é caracterizado e, aliás, da parte do PCP, tem inclusivamente justificado uma série de perguntas ao Governo, a partir de denúncias concretas, sobre situações concretas que, em alguns casos, tiveram resposta já, noutras ainda não, e que entendemos que, da nossa parte, é obrigação nossa e é o nosso dever continuar a acompanhar estas matérias. Dizer também que, sobre as várias questões que colocam, nós também entendemos que a análise desta realidade e deste fenómeno, que é complexo, carece de muito mais estudos do que aquilo que existe, ainda que o estudo que referem e que está na base também da pronúncia de muitos grupos parlamentares que decidiram apresentar projetos, seja o estudo que existe relativamente ao processo. Mas, da nossa parte, toda a disponibilidade para que o conhecimento e o aprofundamento da realidade possa ser aprofundado, até porque só tendo em conta características específicas deste fenómeno é que se pode também intervir. E há matérias que foram aqui referidas, as questões do assédio vão para lá das questões da discriminação. As questões do assédio são uma violação de direitos fundamentais e da dignidade do ser humano. E, portanto, isso vai muito para lá de uma simples discriminação em função da questão, em função do vínculo contratual ou em função do exercício de direitos de maternidade ou paternidade, pese embora isso por si só já fosse suficientemente grave. Dizer que, da nossa parte, entendemos de facto que o combate ao assédio exige medidas de vária natureza, de natureza preventiva, punitiva e reparadora, e entendemos também por isso que o projeto do PCP vai nesse sentido, e portanto entendemos que o quadro legal que está hoje em vigor, o que traduz de facto é uma incapacidade de resolver e de responder a este problema. E por isso as medidas que apresentamos vão nesse sentido, relativamente à importância de garantir a proteção das vítimas e da proteção das testemunhas, da importância de garantir a inversão do ónus da prova, e entendemos que a inversão do ónus da prova é efetivamente importante, porque nesta, como noutras matérias laborais, a questão da inversão do ónus da prova, na nossa opinião, é fundamental relativamente à garantia dos direitos dos trabalhadores. E ainda relativamente a uma matéria que tem a ver com as contraordenações muito graves, queria dizer que, da parte do PCP, estamos disponíveis para trabalhar em sede especialidade numa matéria que nos foi inclusivamente referida no parecer da CGTP, que tem a ver com o aditamento que fazemos ao artigo 562, relativamente ao número 3, no caso da contraordenação muito grave. Nós propomos três situações de sanções acessórias. A primeira sanção acessória que propomos é a interdição do exercício de atividade. E, portanto, a segunda, a privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos. A terceira, a privação do direito a candidatar-se a quaisquer medidas ativas de emprego e estágios profissionais. Na nossa opinião, estamos disponíveis para trabalhar relativamente à linha A da interdição do exercício de atividade, por reconhecermos que poderia ter implicação ao nível de outros trabalhadores e da manutenção dos postos de trabalho. Portanto, sobre esta matéria estamos disponíveis para trabalhar, mas sobre as outras entendemos que são de elementar justiça, que se garanta de facto que até porque no nosso projeto de lei nós apresentamos propostas no sentido da responsabilização solidária, vou mesmo terminar, e por isso mesmo entendemos que as outras duas alíneas devem manter-se, e da nossa parte é nesse sentido que vamos trabalhar, porque de facto entendemos que nesta matéria é preciso ir muito mais longe do que aquilo que está previsto, porque de facto é uma obrigação que sentimos a partir daquilo que é a realidade que nos chega todos os dias a partir dos locais de trabalho. Muito obrigada.
Obrigado. Passo então a palavra aos senhores representantes da CIP. Não sei se é o Dr. Nuno Biscay ou se é o Dr. Luís Henrique que começa. Dr. Nuno.
Muito bem. Obrigado pelas vossas questões. Algumas não são questões, são naturalmente comentários e, portanto, sobre isso podemos claramente notar perspectivas diferentes. Cada um tem as suas. Isso é de uma democracia. E começando então por responder às questões colocadas pela doutora, senhora deputada Sandra Pereira, segundo creio. Bem, primeiro eu tenho mesmo que comentar o seu comentário. A legislação laboral, e a legislação não resolve tudo, pois não. E aí estamos de acordo. E portanto a sensibilização é também importante, mas não a sensibilização que passa por tentar meter conteúdos na contratação coletiva como acontece num dos projetos. Mas isso já lá vamos. Porque isso já não é sensibilização. Isso é interferência total na contratação coletiva. A inversão do ónus da prova. Bem, o setor jurista como é, sabe as dificuldades que temos na prova de facto negativo. E se encontra justificado relativamente à discriminação, aqui perde qualquer justificação. Porque lá está, estamos a falar... Bem, eu já lá vou tratar do conceito de assédio e vou-vos demonstrar como é que isto entra num caráter de subjetividade tão elevado que vai acabar por produzir um efeito adverso contrário às pretensões do PCP. Mas já lá vamos, porque isso tem que pegar no próprio conceito de assédio. Quanto ao encerramento da empresa, e aqui entroncamos... Se nós olharmos para o conceito de assédio, por exemplo, o PCP não troca no conceito do 29, número 1, vemos que o objetivo ou efeito de constranger a pessoa. Então, se alguém vai meter um processo de assédio, o objetivo ou efeito acaba por ser constranger todos os trabalhadores pela interdição do exercício da atividade de uma empresa, bem, então o conceito de assédio vai ser contraproducente. Eu ouvi o que disse, que está disposto a trabalhar nisso. Eu ouvi o que disse. Agora... neste edifício legislativo, este tipo de situações, não sei, quer dizer, nós causamos alguma perplexidade, não temos propriamente uma contraproposta. Mas partindo do conceito de assédio que não lhe toca e depois vai ali dizer que é a introdução do exercício da atividade, ora, se passamos por uma introdução de exercício da atividade, isso vai constranger todos. E então entramos no constranger a pessoa. É uma expressão que temos que encarar também com o seu caráter subjetivo que ela se encontra imbuída. E agora vamos quanto à intervenção nos regulamentos internos de empresa ou no instrumento de implementação coletiva. Se por um lado a obrigação é em regulamentos internos de empresa que não têm de ser feitos e coloca uma questão de interferência na autonomia das partes e na gestão das empresas privadas, a questão que eu vi escrito num dos projetos e não vou identificar, que era a introdução desta matéria, obrigatoriamente, nas pequenas e médias empresas ou nas médias empresas para efeitos do artigo 100º, nem na contratação coletiva, eu posso ler, não estou aqui, estão obrigados a estabelecer em regulamento interno ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Está cá escrito, doutora Wanda. Não falha. Bem, isto parece-nos que é uma interferência total na contratação coletiva. Porque sim, os empregadores estão naturalmente dispostos a negociar, mas a negociação coletiva é um processo. É um processo. E a obrigação é de se envolverem na negociação coletiva. Não é num resultado. E qualquer interferência, seja para o resultado, naturalmente que viola convenções da Organização Internacional do Trabalho. E creio que, doutora Wanda, por experiência que tem no diálogo social muito maior que a minha, com todo o respeito que sabe que merece, sabe que violações nesta matéria à Convenção de 198, nomeadamente à liberdade de associação e de contratação coletiva, não estamos muito dispostos a contemplá-las. Ou seja, este tipo de introdução... Mas... Doutora Amanda... A partir do pressuposto que... depois há uma coisa... Pronto, respondendo à questão do PSD, que seja aquelas três questões, respondi. Quanto à questão do PS, doutora Wanda, partindo do pressuposto que por causa das queixas serem poucas, e isto também respondo ao senhor deputado e senhor presidente deste grupo de trabalho, partindo do pressuposto que por as queixas serem poucas, e também respondendo à senhora deputada Rita Rato, É porque o quadro legislativo está mal e constrange as pessoas. Bem, então, mas o senhor deputado...
É insuficiente.
Não, isso constrange. Leva as pessoas a não quererem queixar-se porque o quadro era repressivo e levava à repressão. Então, mas a senhora deputada Rita Rato diz que recebem queixas todos os dias. Diz que recebem queixas todos os dias. Bem, se recebem queixas todos os dias, então denunciem-nas. A verdade é que eu não sou capaz de partir do pressuposto que as pessoas não conhecem os seus direitos. Não sou capaz. Não, as pessoas conhecem os seus direitos. E mesmo quando um nível de repressão é elevado, como vocês que estão a alegar, o que não é verdade, as pessoas mesmo assim manifestam-se. É como eu entendo a coisa. Peço desculpa. Podemos não ver da mesma perspectiva. Se tem queixas, e disse, recebemos todos os dias queixas no PCP desse dia-a-dia das empresas com denúncias relativamente aos casos de assédio, então cumpre-vos dar seguimento a essas queixas. Naturalmente. Mas os dados que são na CID são poucos. São poucos, objetivamente são poucos. E não é numa série de 2 anos. O Dr. Luís Henrique consta dos nossos parceiros, é numa série de vários, vários anos. Relativamente à articulação dentre os códigos de trabalho e os códigos penais, isto leva a crer que alguns projetos que têm, eu não vou evitar identificar, alguns projetos que têm a proteção das testemunhas, mas elas já existem. Aliás, os projetos, em algumas matérias, tornam-se redundantes. Temos nós essa ideia. Remeter, nos termos do antigo decisor, dizer que é responsável, confere a indemnização. Isso é o que está no artigo anterior, quer dizer, as coisas acabam por ser redundantes, mas não é por aí, parece que se quer forçar uma realidade, um pouco forçar essa realidade, e forçar a legislação a resolver problemas que ela própria já tem resolvidos. É uma perspectiva,
só para dizer o seguinte, se quiser identificar os projetos, para nós seria útil. Se entender, não identificar, com certeza, mas para nós seria útil para podermos...
Eu já tive que ler o outro, não quero voltar a lê-los, não vou ler. Tive agora a separá-los e já os conhecia. Bem, relativamente ao Sr. Presidente, deputado do Bloco de Esquerda, e... Ora bem, e eu percebi claramente... O que nos realmente separa-nos uma diferença de perspectiva quanto à realidade? Bem, o qual de nós está certo, eu não sei. A nós separa-nos claramente essa diferença. O senhor deputado tem mais certezas do que eu, sem sombra de dúvidas, mas não quanto à análise da realidade. Aí estamos os dois a par. O senhor deputado não conhece melhor a realidade que eu e não conheço melhor a realidade que o senhor deputado. Quanto às soluções, os senhores apresentam as soluções que muito bem entendem, que nós... totalmente respeitamos, estamos na casa da democracia, é o órgão legislativo. Podemos não considerá-las válidas, eventualmente ilegítimas, e temos meios para, naturalmente, reagir contra elas. À partida, consultados, discordamos dessas mesmas. Isto é o processo democrático, meu senhor deputado, creio que, com esta vivência, sabe melhor que eu. Portanto, a partir daí, quanto aos números, é peço imensa desculpa, quer dizer, os números, os senhores... Os seus deputados apresentam as propostas relativas cujas exposições de motivos remetem para números. Nós desmontamos esses números, indo buscar outros números, dentro dos mesmos inquéritos. Dentro do mesmo inquérito vamos buscar outros números. Cada um sobressai os números daquela tese que lhe parece convencer. E, portanto, é como eu digo, o conhecimento da realidade assiste-nos aos dois. Bem, relativamente aos comentários e às perguntas do Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado, eu comecei por dizer exatamente isso logo na minha intervenção inicial, porque já sabia que ia ter o problema do artigo 29. O artigo 29 encontra-se imbuído de um caráter subjetivo quanto àquele que recepciona a norma. Eu não sei, vamos lá ver, o próprio facto ou a própria circunstância de se poder vir ou de se instaurar um processo disciplinar a um trabalhador... cai dentro do constranger a pessoa, ou não? Portanto, repare bem no que é que isto depois me vai dificultar no ónus da prova. Quer dizer, esta circunstância já é violenta o suficiente para nós não termos certeza e segurança jurídica numa matéria em que, segundo os senhores deputados, e parece-me bem, queríamos delimitar ainda mais o conceito. Ter um conceito estável, preciso e seguro. Ora, com estas duas nuances, o conceito que existe, que não é do mais seguro que nós possamos ter... com a impressão do ónus da prova, bem, então isto o que vai provocar é um efeito contraproducente. Já limita as pessoas a querer exercer as suas próprias atividades. Porque sabe-se lá para onde é que isto vai parar. E eu dei-lhe uma interpretação da norma que cai dentro da norma. Embora, com o nosso bom senso, nós saibamos, bem, isso não é bem assim. Mas a interpretação literal da norma leva ao resultado destes. E isto é uma norma que já anda aqui, desde isto andou pelo Código do Trabalho de 2003, mas depois para quando veio para 2009 levou com esta redação aqui nesta casa, e pronto, e temos que viver com ela, e é assim que vamos vivendo. Por último, relativamente à senhora deputada e ao senhor doutora Rita Brito, e quanto ao PCP... Rato. Peço imensa desculpa. Não sei, rima melhor, não me leva mal. Mas sou deputada... Rima melhor, como eu disse, mas não leva mal. Doutora, senhora deputada, esta questão da luta de classes, pois, é uma divergência eterna e eu respeito, e a CIP respeita essa diferente opinião, mas lá está, é uma opinião. Queremos que no mundo moderno, ainda que se revele uma luta de classes, essa luta de classes poderá fazer eventualmente umas tréguas, como tem feito em concertação social, e avançar um bocadinho em prol do objetivo comum. Mas isso não nos leva à questão dos projetos. Quanto à questão dos projetos, era aquilo que eu estava a tentar dizer. A questão da interdição leva ao constrangimento da própria atividade. Ora, e ao constrangimento das pessoas. Isto poderá ter, de facto, um efeito perverso na vossa proposta. Eu não consigo arranjar maneira de assanar. Agora, por último, e antes de passar aqui a palavra ao meu colega Dr. Luís Henrique, que também terá certamente umas coisas para dizer, dê-nos lá mais um bocadinho, também, nós também esperámos ali um bocadinho fora, estivemos todo o gosto em fazê-lo para podermos emitir as nossas opiniões. Eu estava a dizer que, no meio deste, há aqui uma coisa que eu gostava que ficasse bem claro, o assunto, na nossa perspectiva, merecerá, isto respondendo à sua deputada Wanda, merecerá todo o acolhimento para ser discutido e discutido profundamente em concertação social. Quanto a isso, gostava de assegurar, que era a última nota que eu queria deixar, que estamos disponíveis para, em concertação social, discutir este assunto, esta matéria do assédio e ver o que é que se poderá fazer para... Diga? Não, peço desculpa, eu tenho que esclarecer isto. Uma coisa é, na negociação coletiva entre representantes dos empregadores ou os próprios empregadores e os sindicatos, as matérias não podem ser impostas. O direito à negociação coletiva é um direito a envolver-se no processo. Na negociação coletiva bipartida, é um processo, não há uma obrigação de resultado. A concertação social é diálogo social, mas não é negociação coletiva bipartida. É tripartida. Governo, representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores. E, portanto, já são uns anos isto. Relativamente à questão da doutora Wanda, portanto, e a doutora Wanda colocou a questão nos dois planos,
só para passar
na concertação e no diálogo social, na negociação coletiva, quanto à concertação. Muito bem. Quanto à negociação, eu creio que o assunto, se for lá, na negociação coletiva, muito bem.
Desculpe, a pressão é só...
A palavra ao Dr. Luís Henrique.
Me incumbe zelar pelo tempo e depois também temos... Há quem tem outras reuniões agora, como vocês terão. Sim, senhor.
Bem, só quero fazer dois comentários muito rápidos, à medida em que o meu colega já abordou todas as questões mais pertinentes na minha perspectiva. Só dois breves comentários. Há pouco perguntava-se, julgo que foi a senhora deputada, a doutora Sandra Pereira, o que é que as empresas podem fazer. Muito bem. Em primeiro lugar, e repetindo-me, entendemos que não existem a necessidade de fazer alterações ao regime jurídico. Isto não impede que não haja uma mais-valia em termos de ações de mais informação e sensibilização. São questões completamente diferentes e só de relevar que isto não é uma preocupação nova para a CIP. Nós já em 2007 celebrámos um acordo ao nível europeu com o objetivo de sensibilizar todas as partes, empresas, trabalhadores e estruturas representativas para a importância destas matérias. Por outro lado, só, e com este comentário termino, um mero comentário, quando a senhora deputada, a doutora Wanda Guimarães, há pouco dizia que a ACT não tem... Pronto, sou deputada, hoje em dia estamos num país de doutores e engenheiros...
Aqui o tratamento...
É ótimo.
Senhor,
ok, pronto. Então, senhora deputada... Há pouco fez uma referência, e com isto termino, que os meios da ACT não são suficientes. Pois. Mas sabe onde é que não são suficientes? É na vertente preventiva. É porque a ACT tem duas vertentes. Tem uma vertente inspectiva e tem uma vertente de promoção da segurança e saúde do trabalho. E nós sempre defendemos que a melhor forma de obtermos resultados concretos de longo prazo é através da prevenção, é através da criação de culturas de prevenção. Ora, quando vemos que os novos quadros da ACT são basicamente todos colocados na vertente inspectiva, há aqui uma opção clara. É uma opção repressiva que tem que haver, tem que haver uma opção também repressiva, mas, no nosso entendimento, a parte de pedagógica, em momento algum, pode ser menosprezada, porque, na nossa perspectiva, é de facto, e demora o seu tempo, como é óbvio, é de facto, começando nas camadas mais jovens, nós vamos começar a ter impactos substanciais na sociedade. Pronto, já.
Muito obrigado aos dois e à CIP que aqui representaram pelo contributo para o nosso debate. Thank you.